Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário. Hoje eu estou aqui com a Thaís e Solis, tudo bem?
Tudo bem, é uma honra, Fernando.
É uma honra para a gente também, pode ter certeza. Bom, a Thaís e Solis é analista de segurança no Ebanks, né? E mestre em informática. Ah, queria até te perguntar já aí para entender. Graduação também nessa área ou foi por outra área?
A minha área de graduação é engenharia de computação.
Uau, que legal. E aí o mestrado
É informática.
em
Eu
informática.
acabei realizando ele juntando informática com a área de saúde, porque foi bem na época da pandemia.
Uau, como assim? Como foi isso? Para entender.
Bem, quando eu entrei no mestrado, a minha intenção era pesquisar a detecção de intrusão. E acabou que começou aqueles primeiros dias da pandemia, ninguém sabia exatamente como que ia ficar. E quando chegou no Brasil, que foi mais ou menos o mês de março, né, que a gente começou a falar em quarentena e tal, eu tinha recém começado, acho que eu tive 3 semanas de aula antes disso. E daí eu ainda estava com a ideia de pesquisar a detecção de intrusão e os projetos começaram a ganhar outra carinha, né? A gente começou a ir para a área hospitalar, falar em
Sim.
saúde, até para poder contribuir naquele momento em que os pesquisadores, né, quem estava realmente fazendo pesquisa nas universidades, estava tentando ajudar com isso.
Claro.
E daí eu acabei mudando o enfoque do projeto. E coloquei, peguei um framework hospitalar, se chama OpenEHR, e coloquei algumas camadas de segurança, mexi um pouquinho com segurança por hardware,
Nossa, que
daí
legal.
proveniência de dados, então assim, acabou que não era aquilo que eu entrei para fazer, mas também se tornou um projeto bem interessante.
Que legal, que legal. E aí imagino que a engenharia da computação, que mexe com hardware, né, e tal, tem ajudado bastante nesse ponto, né? A sua bagagem anterior, né?
Sim, a bagagem que veio do curso de engenharia foi bem importante, senão acho que eu não teria conseguido finalizar o projeto.
Que legal. E esse curso de engenharia, Thaís, hoje você trabalha com segurança.
Isso.
E eu acho um caminho bastante natural, assim, que se comece estudando computação, seja por engenharia ou por ciência da computação, e aí imagino que isso envolva desenvolvimento, programação em algum nível e tal. E aí depois você fala assim, poxa, tem a segurança, né? As coisas precisam ser seguras, e aí você vai afunila para uma área que pelo menos eu considero mais especializada,
Sim.
né? Difícil de você começar dela, por exemplo, né? Sem saber exatamente o que que você está assegurando, né? Ou defendendo ou atacando. Mas hoje você está. Segurança ofensiva ou defensiva?
Ofensiva.
Ofensiva.
Isso.
Penteste direto?
Bastante penteste.
Interno, externo? Como é isso lá no Ebanks?
Eu estou fazendo interno lá.
Que legal, que legal. E tem alguma área de foco em específico? Uma coisa mais web, mais aplicação não web?
Por enquanto, mais web.
Mais web. Maravilhoso. Estou gostando, muito legal assim, saber disso tudo. Agora, voltando um pouquinho, o que você faz hoje, a gente já. Acho que o público tem uma ideia assim, de pentest e tal. É uma profissão que está bastante comum, né? E bastante em alta, assim. Mas antes de falar até mais dos seus desafios atuais, queria voltar lá para. Foi Curitiba que você fez?
Foi
A
na Curitiba,
universidade?
na Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Federal do Paraná, legal. Ah, o curso de Engenharia da Computação. Como é que foi essa decisão aí? Você se enveredou já antes da faculdade e falou assim: ah, acho que eu vou para engenharia da computação. Foi tipo a primeira escolha ou teve alguma. Como foi decidir fazer engenharia da computação?
Bem, desde adolescente eu sempre gostei de computação, de mexer em computador. E mesmo quando assim mais nova no, durante o ensino médio, eu lembro de estar navegando, né, usando o navegador e tal, não sabia de nada sobre segurança e era usuária mesmo, né? E daí comecei a perceber que tinha alguns sites que tinham algum comportamento que eu pensava, mas tem um ID aqui. E olha só, e se eu acessar com outro usuário, ele ao invés do 11, por exemplo, ele é o 12
No parâmetro
no parâmetro
GET
do
ali?
então, mas e se eu colocar o 13? E daí autenticava.
Sim.
Então eu comecei a perceber assim que eu pensei, nossa, mas está errado isso. Será que a pessoa não percebeu que tem esse tipo de coisa, né? Que tipo é uma vulnerabilidade de IDOR, né? Hoje eu consigo falar isso.
Sim.
Mas naquela época assim, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas assim que é meio curioso, assim, por que que a pessoa deixou escapar alguma coisa, né?
Uhum.
E daí era curiosa, daquelas assim, que, ah, deu um problema no computador. Não, não chama o técnico. Vai lá e tenta descobrir o que que tá acontecendo.
Ah, é? Você ficava nessa? Que legal.
Então, né, ah, aquela coisa de, sei lá, corrigir um registro errado no Windows, né? Naquela época ainda usava o XP, né?
Sim.
Que tinha bastante coisinhas erradas, né?
Sim, e tinha uns macetinhos pelo registro do Windows, né? Com as chaves lá, ocultas, coisas para criar, para ele mudar um comportamento X ou Y.
Sim, esse tipo de coisa. Então, assim, foi devagarinho, assim, mais como do ponto de vista de usuário curioso,
uhum.
que eu fui me interessando, e daí na hora de escolher um curso, eu escolhi primeiramente engenharia eletrônica.
Certo.
Eu fiz vestibular para engenharia eletrônica, passei. É, eu cursei 2 anos de eletrônica e eu falei... tá faltando alguma coisa.
Sim.
E daí eu passei para computação. Né,
aí você fez de novo?
Não, eu fiz uma transferência interna.
Ah,
eu aproveitei
legal.
Que tinha vaga aberta na universidade e daí passei para engenharia de computação. Daí a parte de programação ficou mais forte.
Uhum.
É, começou a aparecer inteligência artificial. É, depois veio segurança, que daí foi aí que eu comecei a me encontrar mesmo.
Sim.
Foi uma matéria só durante a graduação.
Sim.
Mas é o tipo de matéria que, assim, me encantou, sabe? É, aquela matéria, assim, que... Sabe quando a gente se sente bem de ir para aula, a gente fica curioso e tal?
Que legal que você teve essa inspiração. A minha experiência com matérias de segurança em faculdade é bem diferente, assim. É muita coisa de slide, não sei o quê, aí...
Uhum.
É, o que é segurança, muita teoria, assim, eu ficava meio com sono, assim. Que bom que você teve um professor, uma professora que foi...
É, né? Eu tive um professor sensacional.
Que
tanto
legal.
Que durante a graduação eu cheguei a confessar para ele, ó, professor, eu não gosto muito de hardware,
uhum.
né? E sinto que tem muita matéria de eletrônica e tem outras matérias que me fazem gastar tanto tempo, realmente, porque a gente tem que estudar e tem que
Sim.
se esforçar para aprender. Mas eu gosto tanto da tua, o que eu faço? Daí ele falou, você faz um mestrado quando você terminar a graduação.
Sim.
Porque, de fato, a graduação ela é muito puxada, né? É, exige muito tempo da gente em estudo e trabalhos e projetos, né? E daí depois eu, inclusive, fui atrás desse professor para me orientar no meu mestrado.
Ah, que legal, que legal. E no, na tese lá do mestrado, você envolveu segurança? Você fez coisas nessa linha.
Porque daí, naquela época da pandemia, acabou indo... Quase todos os projetos acabaram se voltando para a área de saúde.
Tá.
Mas eu consegui colocar um pouquinho de segurança também.
Ah, sim. Foi aquele que você falou sobre
Isso.
utilizar o framework
hospitalar. Mas dá uma mexida nele para colocar algumas camadas.
Para colocar umas camadas de segurança.
Uhum.
Não, e maravilhoso, porque também estava atendendo uma demanda real que estava rolando ali, né, e necessária, uhum. onde estava o mundo inteiro debruçado em cima disso. Então, todo uhum. mundo foi... Ah, acho que vem bem a calhar, assim, né? Tudo que você fez.
Sim.
Muito legal essa história. E agora, voltando pro presente, que desafios que você encontra hoje, né, na sua opinião, na área ofensiva, na área de pentest, assim? Tá, toda vez que você pega uma aplicação para olhar e tal, você acha muita falha, tá, ou tá cada vez mais difícil? Eu ouço pessoas falando... Que, por exemplo, na área de exploração de vulnerabilidade de binários e tal, tem cada vez mais proteções, está cada vez mais difícil encontrar vulnerabilidades, tem que encontrar várias para poder fazer uma cadeia de vulnerabilidades e conseguir uhum. algum impacto. É, hoje, quais são os desafios, na sua opinião, que você vê da profissão em si?
Uhum. Bem, eu acredito que tem um desafio, que eu ainda encaro como desafio, mas que também é a parte linda da profissão.
Tá.
Que é, primeiro, sempre estar se atualizando.
Uhum.
É muito importante, é fundamental estar sempre atualizado, sempre estudando. Né? Eu nunca paro de estudar, eu acho que é um gosto pessoal meu, e além disso, eu acho que junta com a área, né, de segurança, que está sempre também se atualizando, então é muito importante. E é que nem eu, esses dias alguém me perguntou, mas como que você aguenta estudar o tempo inteiro, né? É que eu acho que assim, quando você se apaixona por uma área... É que nem uma série que você gosta de ver.
Uhum.
E a série, às vezes, você fica com medo que ela acabe. Então, você fica economizando os últimos episódios. Uhum. Porque você não quer ver tudo de uma vez e depois ficar sem. E o bonito da área é que você não precisa economizar. Para sempre Sim. vai ter episódios novos e fresquinhos. E...
É um belo jeito de ver.
Né? Então, assim, eu acho que... É muito bonita a área. E outra coisa que é um desafio, mas também é uma coisa que eu gosto na área, é que a gente tem que manter uma base sólida, né? Então, não tem como você trabalhar com pentest se você não souber sistemas operacionais, se você não tiver uma boa base de programação, se você não souber um pouco de engenharia reversa, né?
Sim.
É, de redes. É, então, assim, são conhecimentos que são fundamentais, né? E a gente tem que, de vez em quando, parar e pensar que tem uma falha. Então, eu vou revisar e eu vou ver o que, que eu não aprendi tão bem ou o que, que eu não estou lembrando. Né?
Que legal isso. Nossa. É, e material não falta, né?
Não.
Hoje não é mais problema, escassez de material, assim. Tem de vários formatos, né? Vídeo, texto, enfim, tem de tudo. Coisas open source, né? Coisas abertas. Porque eu penso... Eu também peguei uma certa fase onde era mais difícil conseguir as coisas. Uhum. Então, tipo, queria usar Linux, queria usar BSD, mas eu não tinha o CD, não dava para baixar ISO. Né? A internet não era nem dava para fazer isso. Então, você tinha que ir na banca de jornal, dependia de, sei lá, achar um CD lá e tal. Enfim, as coisas eram mais difíceis. Né? Alguns sistemas simplesmente não tinham uma versão aberta deles, uma versão gratuita. Coisas que você podia usar. Então, hoje, realmente, se alguém, quem está ouvindo aí, pega essa dica da Thaís, né? E põe em prática, não vai encontrar dificuldades em achar material para isso, né? Vai ter os desafios do próprio, do entender ali o que está estudando, né?
Sim.
Muito legal. Olha, Thaís, a gente já trocou uma ideia antes e tal. Eu sei que você é uma pentester, uma analista de segurança, e muito envolvida nos projetos, né, e muito capacitada, e estuda, está sempre se atualizando. Isso é maravilhoso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: além dos desafios técnicos, né, que outros desafios você encontrou na tua jornada? Como é a área em Curitiba? Como é sendo mulher? Como foi isso?
Eu acho que um dos grandes desafios é ser mulher na área, né? Não só na área de segurança, mas sendo mulher na área de TI, a gente acaba passando, às vezes, por algumas situações meio delicadas, né?
Uhum.
Durante a engenharia mesmo, eu passei por algumas situações em que eu fui questionada se eu deveria estar na engenharia, se como mulher eu realmente estava fazendo a escolha certa, e isso, assim, de professores, às vezes até de colegas que não me tratavam igual, sabe, por ser mulher. E quando eu me formei em engenharia, eu cheguei a falar para mim mesma: eu nunca mais vou mexer com engenharia, TI ou informática. E daí o que, que eu fiz? Eu fiz um bacharelado em música, me formei em piano clássico, comecei a atuar na área de música.
Cara.
E daí eu passei um tempo fazendo isso. Mas sabe quando você gosta de alguma coisa, acho que por mais que você que tenha passado por experiências negativas e muito disso tenha te afetado, a gente acaba se sentindo atraído novamente por aquilo que a gente gosta, né? E
Sim.
Assim, eu amo a música também. Mas eu gosto muito também de algumas coisas dentro da área de engenharia, gosto muito de sistemas operacionais, gosto de redes. E daí, quando assim, isso começou a voltar, logo depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a pensar: mas por que eu não posso mexer com isso? Porque depois que eu fiz música, eu fui fazer o mestrado. Eu pensei: não, mas é só estudo, eu não vou precisar atuar na área, então eu não vou enfrentar nenhum tipo de preconceito. E aí, na verdade, já começou a voltar aquele desejo de ter contato com a área, né? Porque eu parei, interrompi que eu dava aulas de piano e tal, e voltei para fazer o mestrado. E daí, depois do mestrado, eu pensei: mas eu não pesquisei detecção de intrusão, eu não fui tanto assim para a área de segurança. E se eu voltar agora, por conta, né?
Uhum.
Começar a ir atrás de material, começar a me informar um pouco mais. E foi assim que eu fui voltando, fui pesquisando, fui conhecendo comunidades de pessoas que estudam esse tipo de assunto. E hoje eu estou trabalhando, estou atuando na área novamente, porque assim eu sinto que, sim, tive experiência negativa, a minha capacidade como pessoa na área de TI foi questionada pelo fato de ser mulher, né? Muitos professores dizem: ah, mas por que você está aqui? Essa área é uma área masculina, né? Então...
Mas, gente... Acho que esse professor não entendeu a função do professor, né? Como assim perguntar por que o aluno está no curso? A aluna está no curso porque quer estudar aquilo.
Sim. E assim, até professores sugerirem, ah, por que você não troca de área? Talvez uma área um pouco mais feminina. Então, a gente ouve esse tipo de coisa. É triste, mas a gente ouve.
Gente, eu não sei onde, se essas pessoas não têm internet, ou em que momento elas estão para sugerir alguma coisa nesse sentido.
Sim, e daí chega um ponto assim que no cotidiano a gente acaba acreditando mesmo que se a gente não está indo tão bem, não
esse
é porque
é
a matéria é,
sim,
difícil, não é porque realmente é um assunto que exige bastante, a gente começa a pensar, não, mas talvez, será que não é porque eu estou na área errada?
Sim, eu imagino que deva ser vencer uma luta para entrar na sala de aula, né, depois de ter ouvido isso. Nos dias conseguintes, eu estou dizendo.
Sim.
Sabe? Cada dia que você vai, é o risco de ouvir de novo.
Sim.
Né? E é, sei lá, enfim, lidar com, sei lá, parece que assim, é um nível de esforço que quem é homem não precisa ter, porque nunca vai se preocupar com isso. Né? Então, fica... meio sem noção, assim. Eu nem sei o que dizer, porque me dá vontade de falar assim, ó, parabéns por você ter conseguido, mas a verdade é que não era para ter sido assim.
Não precisava.
É uma vergonha, né? Sim. Viver num país ou num planeta onde haja pessoas que façam isso,
sim,
que sugiram isso. É, mas lógico, o que você fez deixa ainda mais difícil, né? Porque além de ter que estudar as mesmas coisas, tirar as mesmas notas, né? A mesma média.
Uhum.
Você tem que lidar com coisas que não acontecem, né? Com homens, né?
Mas aí eu tomei meu tempo, né? Dei uma distância da área quando eu fiz a graduação em música.
Uhum.
Eu acho que quando a gente gosta, a gente volta.
Voltou, né?
Acabei voltando porque realmente...
Mas você se formou, né?
Me formei em engenharia, aí fez música, depois eu terminei o mestrado.
Mestrado.
E daí depois eu comecei a me envolver mais com a área de segurança mesmo por conta, porque eu pensei, não, eu realmente gosto disso.
Sim.
Né? E embora eu não esteja dentro da universidade para estudar esse tipo de matéria, talvez não tenha um respaldo ali, de uma orientação... Eu sei bastante coisa, tem uma base interessante,
com certeza,
né?
Nossa, uma graduação, um mestrado, a experiência no trabalho, muita coisa, com certeza.
E hoje, como você falou, né, a internet tem muito material bom, tem muito material riquíssimo, né?
Sim.
E tendo a base da engenharia, eu consegui escolher o meu rumo e escolhendo o que eu ia estudar, preenchendo as brechas que ficaram para trás.
Sim.
E até hoje eu vejo assim, por exemplo, quando eu falo de engenharia reversa, né? Eu tinha um trauma, eu não conseguia ver assembly na frente. Eu via assembly, acho que escorria uma lágrima do olho. Assim. E hoje eu vejo que é uma área tão apaixonante.
Sim.
Né? Eu sou nova na área, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Mas eu vejo assim que é fascinante, é um universo lindo, sabe?
Sim.
Tem muita coisa interessante, muito material bom. E assim, acho que se eu pudesse passar uma mensagem até para uma mulher que passou por alguma situação parecida como essa, eu diria, não desista. Se você sente que tem algum interesse, se você sente que tem algum desafio ali que você estiver disposta a encarar, vai adiante. Não deixe que ninguém te fale que você não consegue, sabe?
É uma pena se acontecer, né, se alguma mulher tiver que ouvir isso também. É quase, sei lá, é difícil de imaginar, mas acontece, né?
Acontece, infelizmente.
E a sua mensagem é continue, né?
Continue.
E você encontrou outras mulheres nessa mesma pegada, assim, uma espécie de rede de apoio, um grupo de mulheres e tal? Você teve esse tipo de contato?
Ultimamente eu tenho visto isso crescer bastante, sabe? Tem a Sabrina, da comunidade de meninas de CyberSec, por exemplo, uhum, que tem apoiado muito as meninas. Eu,
sim,
acho muito bonito isso. Inclusive, eu recebi um convite para... fazer alguns programas junto com as meninas lá dentro da comunidade, falar sobre CTF,
que legal.
Conversar sobre a área, como estudar, esse tipo de coisa. E eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, sabe?
Sim.
Porque, na verdade, se fosse para ver, nenhum ser humano deveria ser tratado diferente. Nem por cor, por gênero, por raça, nada. Todos deveriam ser iguais, né?
Sim. O tratamento deveria ser igual para todos, sem dúvida.
Sim.
Eu queria te perguntar uma coisa. O que você pretende hoje né, você já estudou bastante e continua estudando, né, essas bases e tal, e agora está aplicando tudo isso nos pentests, e você falou que foca na web. O que, que você tem de ideia para o futuro, assim, de estudo, de área que você quer investir?
Olha, eu acho muito interessante a área de malware, porque eu acho que envolve muita coisa que vai servir para muita coisa. Assim, tem muitos assuntos que são interessantes, que nem a programação baixo nível. É muito interessante porque o nível de detalhamento, a compreensão que a gente tem do que está acontecendo ali é muito profunda.
Sim.
Né? E não assim, desenvolver malware só simplesmente por malware, mas porque o conhecimento que isso traz é muito interessante do aspecto de engenharia reversa, você entender o que uma outra pessoa pensou, né? Inclusive para evitar, né, alguma ameaça, alguma coisa assim, para desarmar alguma coisa, né?
Legal.
Então, é uma área que tem me interessado bastante nesse aspecto. E agora eu tô tirando uma certificação também, a DCPT.
Ah, que maneiro.
Que eu acho legal porque é um compilado de muita informação interessante ali. E ao mesmo tempo abre a cabeça da gente para, eu também posso ir por esse caminho. Ele exibe muitas possibilidades, né? Que a gente pode seguir, e acho que não existe nenhuma área que eu digo assim, é desinteressante isso. Né?
Você realmente gosta de tudo que tem a ver ali com
eu
computação,
gosto. Eu acho,
né,
que o mais difícil é escolher qual que eu vou estudar agora.
Sim, que legal, que legal. Bom, e algum caminho para a gente fechar, para as mulheres que estão te assistindo ou te ouvindo, algum caminho de por onde começar? Você já falou de não desistir, mas algum caminho também de por onde começar?
Olha, eu acho que tem muitas comunidades e material muito bom na internet, né? Se encontrar alguma coisa, primeiro, que eu acho que uma das coisas, não precisa gastar muito para começar. Porque tem muito material sólido, de base muito boa, gratuito, né? Tem gente disposta a ajudar. Então, assim, se você for procurar, tem um monte de comunidades que não cobram nada para você estar ali participando, não tem adesão, não tem nada disso. E gente realmente que pode dar um rumo, que vai tirar as dúvidas, né? Então, assim, não se sentir sozinha, né? Procurar ajuda. Tem material que acaba sendo um pouco mais denso, mas tá muito difícil, vai ter alguma coisa fácil que vai ser do jeito que você precisa.
Que,
né,
legal.
Então, de fato, tem material, principalmente material técnico, né? Às vezes tem um linguajar muito pesado, mas sempre tem alguma coisa que é gostosa de ler. E você, é só uma questão de ir procurando que
vai
encontrar.
E a graduação você considera essencial, Thaís?
Olha, eu acho que a graduação foi importante para mim, porque ela deu base de muita coisa, né? De programação de redes, de sistemas operacionais, até um pouco de eletrônica, que eu trabalhei também. Mas eu acho que quem tem interesse não precisa exatamente fazer uma engenharia, né? Eu conheço muita gente que é muito bom tecnicamente e que nunca fez faculdade, né? Então a minha história é diferente nesse aspecto, mas eu acho que o principal é ter interesse, né?
O interesse mesmo.
Ter interesse e procurar pessoas que já passaram por isso e que têm alguma experiência para ir guiando, tanto tecnicamente quanto com material e esse tipo de coisa, porque às vezes a gente chega num ponto em que a gente pensa, isso não tem solução. E o que eu faço agora? Ou isso não é para mim. Mas, na verdade, é porque faltou alguma coisa para aquilo se tornar compreensível pela pessoa, né?
Sim.
É que nem eu com engenharia reversa, já chegou um ponto assim que eu pensei, ok, eu vou até aqui e agora encerrou para mim. Até o dia que eu resolvi, pensei, não, eu vou adiante. Eu tenho que entender isso aqui. Por que, que eu não posso entender?
Exato.
Né?
Exato.
E daí eu peguei o compilador e fiquei olhando bit a bit e fiquei tentando entender o que que era algumas instruções ali que eu não conhecia, o que que estava acontecendo ali.
Tipo, você fez um programa, desassemblou e ficou olhando para ver como ele fazia isso?
Eu não cheguei a fazer o programa, eu peguei um pronto. Eu pensei,
pegou
não,
um pronto,
quero...
desassemblou e ficou olhando para ele.
Eu quero entender o que que está acontecendo aqui, por que que não está dando certo?
Sim.
E eu acho assim que é questão de persistência também, né?
Claro.
É uma parte importante, assim, não se considerar incapaz em nenhum momento. Tem coisas realmente que são muito difíceis, né?
Sim.
Mas vá em frente, não desista nunca. Vai ter algum livro gostoso de ler, vai ter algum blog interessante com alguma informação muito útil, e assim, tentar entender, tentar ir devagarinho, perguntar para quem você acha que sabe mais que você, ter a humildade de ouvir as outras pessoas também, uhum. né? E entender que ninguém está sozinho. Sempre tem alguém que está disposto a ajudar, um material muito legal. E, então, assim, tem como. Mesmo você, digamos, na sua solidão, se você não tiver numa turma, não tiver inscrito numa classe, tem como achar um caminho ali. Sempre tem.
Depois dessa, que maravilha. Muito obrigado, Thaís, por esse papo, por essa inspiração. Acho que você é uma inspiração para as mulheres nos assistindo aqui. É, de que é possível, né, de que é legal, você tem aí uma carreira de sucesso, uma bagagem de estudo, né, uma de dedicação e uma coisa crescente, né, e planos aí de áreas que são maravilhosas, eu acho maravilhosas também, assim. Fico muito feliz de ver, de poder assistir isso e poder conhecer um pouquinho mais disso, da tua história. Obrigado.
Obrigada a você, Fernando. Uma honra conversar contigo e poder falar sobre tanta coisa legal.
Que legal. Valeu. E é isso, gente. Ficamos com essa aula aí da Thaís Solis, né? Analista de segurança no Ebanks, mestre em informática, graduada em engenharia da computação. Pega essa, hein? Dorme com essa aí. Valeu, brigadão. Até a próxima aí. Tchau.